Então pode ser que tenha um problema com essa empresa. E aí a gente vem para os riscos legais mesmo disso. Porque o que acontece? Muitas vezes essa mentalidade limitada de não registrar é no sentido de, ah, eu vou gastar muito porque o registro é muito caro. E aí eu entro numa discussão muito mais séria, porque a partir do momento em que a gente der o direito autoral para uma máquina, e a responsabilidade civil vai ser de quem?
Fala pessoal, está no ar mais um episódio do podcast Control Alt Law, o melhor podcast de direito digital, segundo o pessoal do INPI. Conosco hoje, mais uma vez, os professores Luiz Bino, Antony Gama, Lu Fatin e eu, Rafael Chaia, para falar de algo bem importante com uma convidada especial. Quem que está com a gente aqui hoje, Bino?
Tá. Dia 26 de abril, Dia Mundial da Propriedade Intelectual, e a gente não poderia deixar de chamar uma das pessoas que eu mais confio nessa área, que é a minha amiga Elinise Loureiro. Toda vez que eu preciso ter uma ideia e uma dúvida que eu tenho, ela que me salva, e a gente está inaugurando nosso espaço com uma convidada como a Elinise. Obrigado, Elinise, por vir.
Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Pessoas que eu tenho seguido na rede social, conheço de nome e que cada vez mais admiro pelo trabalho, pelo conhecimento. Vamos falar um pouquinho de propriedade intelectual, que realmente é um assunto muito importante.
É isso aí.
Oi, pessoal. Que prazer estar de volta aí com uma convidada tão querida. Falar sobre propriedade intelectual é sempre muito desafiador, principalmente hoje em dia, né, com tantas nuances. Aí essa intersecção entre a inteligência artificial, a inovação e a propriedade intelectual vai ser um bate-papo muito bem-vindo. O assunto precisa ser bastante debatido e compreendido por todos os juristas e empresários também, né? Então, vem com a gente.
Bem, pessoal, prazer termos aqui a nossa convidada, falar de um assunto tão importante, um assunto tão do nosso dia a dia, principalmente meu e do Luiz Bino, que temos uma atuação empresarial mais forte, a gente está sempre com esse assunto na ponta da língua, então esse é um bate-papo bem bacana, um grande prazer tê-la aqui.
E é isso aí, pessoal. Vai ser um papo bem interessante porque tem bastante coisa para falar sobre propriedade intelectual, especialmente agora nessa onda das inteligências artificiais generativas, né? A gente está entrando num campo espinhoso aí que a gente vai ter que discutir. Então, já nos sigam nas nossas redes sociais, @control_out_law. Siga-nos também no nosso perfil no YouTube, porque lá você já consegue assistir os episódios na íntegra. Estamos aqui na sala Sunset do Parque Office Brasil. E sigam também os nossos perfis no Instagram, @oluisbino, @antony.adv, @lufatin, @rafaelchaia.adv e o perfil da nossa convidada, @EliseLoureiro, tudo junto com S. Siga também o perfil aí da nossa produtora, @MadelineProdutora, que é responsável aí pela produção dos episódios, pela edição e por tudo mais, está sempre dando esse apoio aí importante para todos nós. A gente já começa o papo logo depois da vinheta. Vamos lá. Quando a gente fala de internet, uma das coisas que mais pega é essa produção de conteúdo absurda que a gente verifica. Hoje, qualquer um pode ser produtor de conteúdo. Qualquer pessoa que tenha uma rede social, qualquer pessoa que tenha um perfil hoje no Instagram ou no TikTok, ou ainda que baixe um programa específico, como o FL Studio, ele é capaz de produzir conteúdo. Só que a gente não pode esquecer que tudo isso também envolve direitos de propriedade intelectual. Ou seja, você tem que começar a pensar como fazer essa proteção. A gente chegou aqui simplesmente e falou, vamos fazer um podcast, vamos dar um nome tal. Não, a gente teve que fazer um corre, a gente teve que, pô, o Antony fez pra gente o processo de entrar no INPI, registrar a marca, porque envolve essa questão dos direitos. A gente, não é porque você jogou na internet que qualquer um pode usar. E as pessoas têm esse péssimo hábito de, ah, achei no Google, então tá valendo, posso usar, né?
É de domínio público, né, cara? Tá na internet, é de todo mundo.
Falando
é a famosa história.
Péssimo hábito, uma confusão muito grande que tem aqui, esse aqui não posso deixar de citar, que envolve principalmente marca. A pessoa acha que tem lá o CNPJ, garantiu a marca. Não, o registro de marca pelo INPI é totalmente diferente de um contrato social, do seu CNPJ. São coisas diferentes. Outra coisa que a pessoa acha, Registrei o domínio do meu site. Se eu registrei o domínio, a marca é minha. Gente, são institutos diferentes. Domínio é uma coisa, contrato social, CNPJ é outra e marca é outra. Quando você registra a marca no INPI, você registra ela, você pode registrar ela nominativa ou figurativa, figurativa logo, nominativo nome ou misto das duas, de forma bem simples. E ela te dá proteção em uso nacional, todo o território nacional. E, óbvio, também tem as geotrenômicas, como, por exemplo, a Coca-Cola, que você não consegue colocar nada que tenha a ver com Coca-Cola. Mas é importante dizer aqui que todos os registros são importantes. Se você vai ter uma empresa, é importante você verificar o domínio para você estar na internet, o registro da sua marca para você ter atuação em todo o Brasil, pelo INPI. E tem outras muitas mais características e benefícios e perigos de não registrar, que vamos falar aqui nesse episódio, e também ter a parte societária, um bom contrato social, os contratos, políticas, acordo de sócios. Então, quando a gente vai falando nessa empresa, eu fico nesse mundo empresarial, eu fico muito à vontade, a gente vê que é um quebra-cabeça de ferramentas que nós precisamos utilizar para chegar no contexto geral.
Acho que muita gente acaba negligenciando, né, Anthony? Quando começa uma empresa, começa a empreender, acaba negligenciando a marca. Pensa muito na empresa e pouco na marca. E aí o cara vai lá, ele já desenvolveu uma ideia, já começou a lançar o produto dele, ele já está crescendo no mercado e aí ele esbarra com alguém que tem o mesmo nome, uma marca já registrada, com todas as características de marca parecida, e ele tem que fazer um rebranding, que é muito difícil você conseguir depois você manter os seus clientes ali, não é? A gente vê muito isso.
Isso é uma questão que envolve todo o planejamento. Eu trabalho muito isso com os meus clientes, de, pessoal, registra a marca logo cedo, isso aí tem que estar no começo do seu planejamento empresarial, porque se você deixar para fazer isso daqui 5, 10 anos, como eu já vi muitas vezes, e a marca é o seguinte, é de quem registrou primeiro. Então, não é, ah, eu sou maior, ah, eu estou há mais tempo no mercado, estou há 20 anos. É quem registrou primeiro. Então, você tem que ficar muito atento nessa questão. Porque se você está lá 10 anos, falar, agora quero registrar, e tem alguém que usa essa marca há 4 anos, infelizmente, você vai ter que fazer um rebranding. Se vocês estiverem, obviamente, no mesmo mercado de atuação, que cause confusão no cliente. Mas você vai ter que... Porque tem uma lista também, isso aí nós vamos comentar no episódio, das áreas de atuação. E você pensa, putz, eu tenho um consultório, uma clínica médica, que tem meu nome, e a lanchonete da esquina tem meu nome. Então, isso aí, nesse momento, o outro nome é para proteger todas as áreas. Porque o registro normal são em áreas específicas. Então, por isso que às vezes você vê na rua a lanchonete da esquina e uma clínica com o mesmo nome. Essa é a função. Mas eu falo essa questão de registrar desde o início, porque fazer um rebrand é muito difícil. Você já tem lá a sua clientela, você já tem toda uma estrutura. E eu vou contar um caso de uma cidade que eu morei. Lá tinha exatamente um lanche de rua muito famoso, que pais de amigos meus que conheceram lá iam, então é muito antigo. E ele tinha um nome. E ficou por muito tempo. E chegou nos anos 2000, tomou um processo por uso indevido de marca. Foi notificado e quem tinha aquele nome, que era até mais recente, falou, você não pode usar o meu nome, é o nome da minha lanchonete. O que, é que eles tiveram que fazer? Mudar o nome da lanchonete. Uma lanchonete de 30 anos, que pais e amigos meus se conheceram lá e tudo mais. E até hoje, a dificuldade do rebranding, você é um comércio menor, nem pensaram nisso, só mudaram lá e beleza. O pessoal não sabe o que falar. Tem gente que fala um nome novo, tem gente que fala um nome antigo. Então, se você está pensando em marketing, está pensando em expansão, em crescimento, é muito importante você ter bem fidelizado essa questão da sua marca.
Acaba sendo uma homenagem ao seu próprio esforço, né? Você tem toda a criatividade, planejamento do negócio, pensa na logística, no dia a dia da empresa. de repente se depara com algo que, por ausência de planejamento ou até de orientação jurídica, pode levar o seu negócio a tomar um rumo totalmente indesejado.
Exatamente.
E às vezes a marca, ela tem todo um contexto histórico no desenvolvimento daquele nome. Muitas vezes envolve questões de família. Eu tenho um caso aqui de uma pessoa que me disse: não, eu não me importo, é só o nome da minha avó. E realmente, é só o nome, não é o patronímico. Tem todo um desenho ali, uma logo, porque ela é mista. Só que é um nome. Se você jogar esse nome no Google, tem vários. Então, não é uma garantia de que isso não vai ser registrado por terceiro e ali na frente ele vai ter que mudar toda aquela história daquele comércio, porque ela tem um contexto com a avó e tudo mais, e ela vai ter que tirar e não tem que ser feito. É legalmente protegido o direito de quem chegou primeiro.
De quem chegou primeiro. E só reforçando o que o Anthony falou, isso só ocorre quando você tem dois negócios que trabalham no mesmo campo de atuação, né? Isso aí quem trata, se me falha a memória, inclusive, é o Acordo de Paris. O Acordo de Paris, ele traz a exceção. Se são realmente áreas de atuação distintas, não tem problema. Tem um caso que ficou famoso no Brasil, que foi o do Biscoitos Globo, que foi processado pelo Grupo Globo de Comunicação. O Grupo Globo de Comunicação processou os Biscoitos Globo, que eram tradicionalíssimos no Rio de Janeiro. E o judiciário chegou e falou: olha, me desculpa, mas ninguém vai confundir uma marca de biscoito de polvilho com uma emissora de televisão. E manteve dizendo que os dois podem usar o nome, até porque o nome Globo, e era o símbolo igualzinho o símbolo da Rede Globo, até parecido. Era aquele globo com as marcas cartesianas ainda.
Na
Não,
época, né, o Globo
é,
já.
exatamente, pode usar, tranquilo, não tem problema. Então, assim, tem que ter essa distinção para que dois produtos tenham o mesmo nome. Razão pela qual eu já quero trazer a primeira treta desse episódio, que eu quero ouvir a opinião de vocês, inclusive da nossa convidada, e que envolve propriedade intelectual. A marca iPhone.
Polêmico.
Esse.
Antes de trazer essa treta aí, só para explicar para o pessoal, é a classificação de NICE que nós temos. Tanto quando vai registrar a marca ali, você tem 45 tipos de classificações, que envolvem diversos serviços. Bijuteria, por exemplo, gestão de escritórios, etc. Então,
Serviços,
está
tecnologias.
disponível na internet, ou você também pode tirar dúvida com um profissional da área para saber qual é a área, a classe que o seu negócio se encaixa. E como eu disse no começo também, o autorrenome garante a proteção em todas as classes. São poucas empresas que têm isso. E eu posso contar uma história antes de entrar na treta do iPhone? Eu
Pode, claro, aí.
lembrei aqui uma que é muito boa. Falando em autorrenome, a marca famosa de carros, Ferrari.
Eu ia falar desse caso
Ferrari.
também, porque aconteceu aqui em Campo Grande. Pode falar.
O que eu vou contar é de Brasília. Mas é porque a Ferrari é uma marca que protege muito tudo que envolve. A Ferrari trabalha o poder da marca de uma forma, assim, até além, vamos assim dizer, de que tem toda uma proteção. Não gostam de ver carros Ferrari em racha, carros Ferrari fazendo brincadeiras no YouTube. Justin Bieber já foi até chamado a atenção por conta
Até
disso.
para autorizar o uso da Ferrari num filme é difícil. Tem todos
Jogos,
os requisitos. Jogo também.
a franquia Need for Speed, quando entrou no underground, essas corridas de rua, não conseguiram colocar a Ferrari no jogo. A Ferrari protege muito a sua marca. E eu quero dizer isso o seguinte: é um caso famoso, está na internet também, você pode pesquisar aí. Eu postei até no meu Instagram. Numa cidade satélite de Brasília, bem no bairro do interior da cidade, tinha um salãozinho de cabelo que chamava Ferrari. A Ferrari da Itália contratou um escritório de advocacia para notificar esse salão, e o salão teve que mudar o nome. No interior de uma cidade satélite de Brasília.
Aconteceu aqui em Campo Grande com oficina mecânica. Oficina mecânica Ferrari e a tipologia era a mesma da Ferrari e tinha até o cavalinho do lado. Tiveram que mudar tudo.
Sim.
Tiveram que mudar tudo.
É tudo na.
Incomoda, né?
Não, mas é
E
que a
outra
marca é tão
coisa também que
importante para
eu.
eles, né? Que esses dias eu vi algo referente. Eu não sei se foi o Bieber, eu acho que foi outro famoso, que foi impedido de ter o carro.
por conta de fazer uso inadequado do carro, e aí a marca não quer o seu nome associado,
A
né?
propriedade intelectual protege para esse mau uso? Tipo, eu tenho propriedade sobre esse produto, eu posso definir a forma como o produto vai ser usado?
Na verdade, não é a propriedade intelectual em si, né? O fato de a Ferrari ter o domínio da marca, eles estabeleceram requisitos para que os seus consumidores utilizem da marca. Então, eles podem sim, através dos requisitos da marca em si, estabelecer que aquele usuário não vai poder ter aquele carro justamente porque eles vendem para quem eles querem, né? Então, como eles têm o controle, como é um produto muito exclusivo,
Não é como
eles
se eles
têm o
precisassem fazer
controle.
propaganda, né?
Como eles têm esse controle, eles exigem um perfil determinado de consumidor, e a partir do momento que não atende aquele perfil, eles falam: opa, peraí, para você a gente não vai vender e você não vai ter esse produto.
Sem Ferrari para você,
Sem
Bira.
Ferrari para você.
Nossa.
Não, e a
Você tá
Ferrari
guardando dinheiro pra
especificamente.
isso, mas como que
A
eu vou
Ferrari
usar ele?
especificamente, ela tem algumas regras diferentes. Tanto que essa questão da proteção da marca da Ferrari, como eu falei, é over, é acima da média. É difícil você ver uma empresa fazer isso. Mas a Ferrari, ela tem políticas que ela convidam pessoas para adquirir os veículos, tem uma fila de espera diferenciada. Quando você adquire uma Ferrari, você assina termos. Quando você adquire uma Ferrari, você recebe um vídeo da construção do seu carro. E toda a configuração também é você que faz a configuração. Quero tal banco, óbvio, dentro dos padrões deles.
Eles
A
mandaram o
cor.
vídeo para você quando você comprou a sua?
É bem
Segredo.
personalizado, né?
Mas você recebe todo um vídeo, toda uma experiência de venda. A Ferrari trabalha isso de uma forma bem diferente. É por isso que hoje ela não tem o melhor carro mais rápido, mas todo mundo sempre pensa na Ferrari como o sonho dos
Referência,
sonhos,
né?
o auge, a
Meta
Ferrari.
de consumo, né?
Sim.
Tanto que é uma expressão idiomática, né? Você chamar algo de a Ferrari do seu setor, né?
Exato.
Tipo, o fulano é a Ferrari do compliance, o cara é a Ferrari
Virou
da propriedade
adjetivo.
intelectual. Virou um
Eu acho
adjetivo.
que é isso que o Antônio falou. É uma experiência, não é um carro. É uma experiência ter uma Ferrari. É isso que
Sim.
manda a marca.
A Ferrari já não é mais a grande campeã das corridas, como ela já foi no passado, não é mais o carro mais rápido, mas o poder da marca mantém ela no status que ela tem até hoje. E também aqui dá uma palhinha aqui para o nosso ouvinte, quando a gente fala de propriedade intelectual é o amplo aspecto. Então você vai ver a gente falando de direito autoral, de marca, de patente, direito industrial, porque tudo isso está dentro da propriedade intelectual, direito autoral e a propriedade industrial, que envolve essa questão de marca, patente e tudo mais. Só dar essa explicação aqui para o nosso ouvinte.
Foi legal o Anthony ter feito essa intervenção quando ele falou das classificações, porque a polêmica do iPhone que a gente vai falar agora envolve essas classificações. Envolve muito forte essas classificações. O que que aconteceu? Vamos contar uma historinha aqui rapidão. O iPhone, todo mundo conhece, foi lançado pelo Steve Jobs em 2007. Veio com uma proposta de reinventar o smartphone. O que que era smartphone na época? Smartphone na época era o N95 da Nokia, era o E63, era o Q11 da Motorola, eram os Blackberries. Eram aqueles celulares com teclado físico, telinha pequena, de baixíssima definição, que você tinha que tentar navegar na internet usando um controle tipo joystick, que era terrível. Ou seja, mesmo que você já tivesse telefones prontos para acessar a internet naquela época, ninguém acessava a internet naquela época, porque a experiência de usuário era terrível. E aí veio o Steve Jobs anunciando um telefone 100% tela, sensível ao toque, o gesto do pinch to zoom, o gesto de pinça para fazer o zoom, que é uma patente da Apple. Qualquer empresa hoje que lança um celular que tenha isso tem que pagar para a Apple, porque é uma propriedade, é uma patente da Apple esse gesto. Lançar o celular, revolucionou, tudo bem. Essa história todo mundo conhece. O que a galera não imaginava é que em 2011, 2012, mais ou menos. Não, foi mais tempo, foi 2017, se eu não me engano. A Gradiente fosse aparecer aqui no Brasil lançando um iPhone. Não foi 2017, foi 2012, 2013. Foi 2012, 2013, lembrei agora. A Gradiente lançou um iPhone. E o pessoal ficou, mas como assim? E a Gradiente chegou e falou assim, mas a marca é nossa. Como assim a marca é nossa? E a Gradiente, por muito tempo ela comercializava aqui no Brasil telefones da Nokia, que ela fazia o rebranding para como sendo Gradiente. E eles pegaram um Nokia, que era preparado para internet via WAP, e eles lançaram como sendo o Gradiente iPhone em 2001. 6 anos antes do iPhone ser inventado. E a marca era da Gradiente, estava registrada. Só que o que aconteceu? Por que a Gradiente não contestou na época do lançamento do iPhone em 2007? Porque a Gradiente estava em uma massa falida. Estava quebradaça, não tinha nada. Quando ela entrou em recuperação judicial em 2011, dentro daquele prazo ali ainda de 10 anos, o que eles fizeram? Lançaram o telefone por lançar para dizer, ó, tô usando a marca para não perder a marca. É nossa.
É requisito, né?
Exatamente, você tem que estar usando.
Você tem que estar usando, não basta você registrar a marca.
Então, fizeram o lançamento, ninguém nunca achou esse telefone para vender, mas lançaram, anunciaram, e aí começou uma guerra, e é uma guerra que está no STF hoje. Está no STF até hoje essa discussão. Por que eu falei que as classificações é a parte mais engraçada? Porque se você procurar iPhone em telefonia, aparelhos de telefonia, comunicação, etc., o registro é da Gradiente. Em todas as outras classificações é da Apple. A Apple classificou até cadastrou até em alimento a marca iPhone. Mas na que realmente interessa...
Não conseguiu até hoje.
Não conseguiu até hoje. E tá discutindo na justiça. E aí você vê, por que essa história é engraçada? Porque não é a primeira vez que acontece. Quando a Apple lançou o iPad, já existia um desfibrilador na China chamado iPad. A Apple teve que pagar para a empresa para poder usar a marca. Quando foram lançar o Apple Watch, o que aconteceu? Surgiram os rumores do Apple Watch. Uma galera começou a registrar iWatch em tudo quanto é canto. Registraram iWatch.com, iWatch.net, registraram marca. A Apple foi obrigada a fazer o rebranding, lançou como Apple Watch, não lançou iWatch. Ninguém esperava que ela fosse fazer isso. E agora aqui no Brasil está tendo essa treta, essa discussão. A pergunta que eu vos faço é, e aí? Quem é o dono da marca iPhone no Brasil? É a Gradiente ou é a Apple?
E aí eu acho que entra, minha opinião, entra no caso da exceção. A exceção que a lei traz é que as marcas de alto renome, elas têm o direito de registro, na verdade, elas impedem o registro em qualquer das outras classes, seja ela aí de bolo, de cortador, em qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que vai chegar um ponto que a discussão vai tomar esse rumo de que hoje iPhone já é uma marca de alto renome. Ao meu entendimento, se tornou uma marca de alto renome. Então, eu tenho a impressão de que a Gradiente vai perder nesse sentido. Por quê? Uma vez que uma marca de alto renome ela toma uma proporção mundial, não é necessário que você tenha um protocolo vigente ali, mesmo que fosse numa classe diferente, para que impedisse o uso das demais classes. Então, nesse caso, eu tenho a tendência de que vai da Apple.
Vai da Apple.
Mesmo porque uma questão financeira aí, né?
Com certeza. O que a Gradiente vai fazer? Ela vai se reerguer, né? Com o nome. Pera aí, galera.
Não vai.
Teve um parecer que... Acho que quando tá na STJ ainda, houve um parecer dando... excluindo o fato da anterioridade. Olha, neste caso, a anterioridade não está contando porque o grande nome, né, da marca, o que representa a marca iPhone da Apple, é essa situação.
Eu entendo que ela já é uma marca de alto renome e a Gradiente vai levar feio nessa briga.
Ah, mas peraí, a gente pode até levar fé aí na briga, mas tá todo mundo falando com a gente até
Ah,
hoje, né?
com certeza que ele tá sendo
Eu
visto e
acho que
notado.
fizeram pra tentar fechar acordo.
Eu também
Tipo,
creio.
compra a marca. Por favor, compra a marca. A gente tá devendo tanto, né?
Que qualquer coisa que entrar é válido, né? Mas eu acho que, acho que por uma questão aí de brilho, a Apple falou, não, não vou fechar acordo, vamos até o final porque a gente vai ganhar. Não se pode esquecer o seguinte também, o direito se escora em princípios basilares. E no nosso ordenamento jurídico é um princípio comezinho da razoabilidade, acompanhado do seu primo irmão, proporcionalidade. Então, há que se ter em mente que o procedimento serve ao processo, não o processo ao procedimento. Então, não adianta eu dizer, ó, existe o princípio da anterioridade, ele pesa muito mais do que o fato da marca ter esse potencial, esse reconhecimento inexorável, né? Isso tem que ser levado em conta também. Então, os princípios não se excluem, né? Então, vai acabar sendo uma ponderação entre eles para essa decisão. E eu concordo com a Elise que, no final das contas, a Apple vai levar. Mas a gente vai acompanhar e, se sobrevier alguma surpresa, a gente traz aqui para vocês.
Com certeza.
Olha, para mim é o seguinte. Eu concordo que, em breve, iPhone também seja alto renome. Porque, por exemplo, eu posso estar enganado aqui na minha mente, mas vamos colocar 80% de certeza. Kombi, a Kombi da Volkswagen, é uma marca de alto renome. E iPhone hoje é muito maior que Kombi.
Respeita a Kombi.
Talvez quando esse processo começou, não tivesse
essa
todo esse potencial de alto renome, mas hoje em dia...
Sim, mas a lógica do Anthony está certa, porque você vê como é dividido o mercado hoje. Telefones Android de um lado e iPhone do outro.
Sim.
E ninguém fala iOS. É iPhone.
Ninguém fala
iPhone.
Exatamente. Ninguém fala o sistema operacional. A galera fala iPhone.
Então, eu acredito que a Apple esteja correndo mais atrás disso do que ir atrás de uma cessão do uso da marca. Porque a marca permite a transferência dos direitos sobre a marca. Que pode ter sido, aqui é tudo no pode ser, não sabemos, ninguém aqui está lá dentro. Mas que a Gradiente tenha oferecido para a Apple a cessão da marca, porque daí transfere todos os direitos. E a Apple falou, quer saber? Vou arrebentar com esses falidos aqui. Porque a proteção de marca são 10 anos. Porém, é possível a caducidade de uma marca depois de 5 anos. Então, talvez a confusão do Shire de 2012, 13 para 2017, percebam que dá quase 5 anos.
Sim, exatamente.
Provavelmente, 2017 deve ter ocorrido algum movimento da Apple pedindo a caducidade da marca pela Gradiente, né? Pela Gradiente. Porque nesse período entra um período de investigação da caducidade. Que a marca tem que estar em uso, tem que estar sendo utilizada. Já que nunca vendeu, ninguém nunca viu esse iPhone da Gradiente nem nada, eu também acredito que cumpra os requisitos para caducidade. Então, a Apple deve estar também buscando essa solução. A Apple deve ter percebido que foi uma jogada de má fé e, por isso, talvez, né, pelos princípios dela, falou, bem, não vou dar dinheiro para eles. Eu vou vencer eles... ou transformando o meu iPhone em alto renome, ou conseguindo a caducidade por cima deles, algo do gênero. Eu acredito que tenha seguido esse norte.
Eles já tiveram algumas decisões favoráveis na justiça. Logo no início, se não me falha a memória, o INPI deu um parecer favorável para a Gradiente, mas a primeira decisão, a primeira instância do juiz foi no sentido de que as duas empresas poderiam usar a marca. E a partir daí já não foi mais a Apple que estava correndo atrás. Até onde eu sei, quem está correndo atrás é a Gradiente.
Ela deve estar correndo atrás, então, para comprovar que não há caducidade. E outro fato interessante que você citou, que a Apple registrou em todas as outras classes, em tese também, quando nós registramos um pedido de registro de marca no INPI, nós devemos próprio INPI, você marca lá no INPI que você atua na marca que você está registrando. Você não está registrando para guardar um nome, nem nada do gênero. O próprio INPI checa isso durante o processo. Então, para ter conseguido todos esses registros, eu não acredito que seja totalmente uma falha do INPI, eu acredito que seja mais um movimento para o renome. Qual o renome é? Proteção em todas as classes. E todos os países estão de acordo com as regras do Acordo de Paris, né, no caso.
Uma questão que você estava falando sobre prazo, e aí eu lembrei da questão da discussão que existe de patentes, né? Essa discussão que existe sobre o prazo da patente para cair em domínio público e uso, porque hoje o INPI ele garante esse prazo a partir do depósito do pedido da patente e não da concessão do registro. E aí está tendo toda uma discussão sobre isso, né? Ele estava contando essa semana, eu achei interessante você trazer para a galera aí.
Há uma ADI tramitando justamente porque o que, que acontece? A partir do momento que você depositou ali o teu pedido, já começa a correr o prazo dali de 5, 15, 20 anos, que é o máximo da concessão dessa patente, né? E muitas empresas não estão conseguindo explorar financeiramente o pagamento aí de royalties, de licenças do uso dessas patentes. Então, tem muitos amigos cures protocolando petições nessa ADI justamente para tentar a prorrogação. Aí eu falei ainda para o Luiz que hoje vi uma informação referente a uma farmacêutica, se eu não me engano, acho que é brasileira, que teve o pedido negado no TRF justamente porque o entendimento tem sido no sentido de não prorrogar essa patente. Eles perdem porque o que acontece? Cai em domínio público e barateia aquele produto, barateia aquela patente, justamente é referente à empresa farmacêutica, né? Quando a gente fala de medicamento, quando ela ainda está explorando o prazo de vigência dessa patente, a gente sabe que o valor vai lá em cima. Caiu em domínio público, todo mundo consegue utilizar por um valor muito mais acessível, o que para a empresa não é o mais viável, né? Então, assim, é uma discussão que vai ainda decorrer um tempo, porque o interesse do privado é que se estenda para conseguir explorar essa, muito mais econômico, para conseguir explorar essa patente por um tempo maior, mas que não tem tido muito êxito ainda, não.
O que você acha? O que você acha que vai acontecer? Não sei como você está imersa nisso daí, trabalhando.
Eu acredito que eles vão conseguir aí uma flexibilização dessa prorrogação, sim. Porque o interesse econômico e o que gira o nosso sistema é a economia. Então, a partir do momento que as empresas conseguem explorar aquilo ali, né, eu acho que é muito mais interessante do que estar em domínio público e todo mundo utilizar essa patente a torto e a direito.
Já que a gente pegou esse gancho do domínio econômico, da questão econômica e tudo mais, o Anthony tinha comentado, e eu quero ouvir vocês também, com relação aos riscos de você não trabalhar essa questão da propriedade intelectual para conteúdos produzidos hoje na internet, ou para sua empresa na internet, ou produto que você oferece na internet. Quais são os principais riscos? Para quem está ouvindo a gente agora, essa pessoa que está pensando em fazer um curso, essa pessoa que está pensando em vender um produto, abrir uma loja online, a sua empresa online, quais são os riscos para essa pessoa se ela não pensa esses aspectos voltados à sua propriedade intelectual?
Cara, eu posso falar um pouco sobre a parte, principalmente para startups, né? A gente pensa o seguinte, uma empresa, uma startup que vai solucionar uma dor de mercado, o grande problema hoje que eu encontro nos empreendedores é que eles acabam pensando de uma forma um pouco limitada, regional. Então assim, pô, eu tenho uma dor do meu estado. Eu resolvo, através de uma empresa, essa dor do meu estado. Mas aí eu expandi, eu ganhei o meu país. Entendeu? De repente eu já ganhei o mundo, já estou em outros países. Então eu acho o seguinte, toda vez que você vai começar um negócio, você já pensar qual o potencial desse seu negócio. Aonde você pode chegar, porque aí você tem que trabalhar a marca já desde o início. já pensar a marca desde o início.
O erro das pessoas é pensar isso, ah, se der certo, eu corro atrás.
Exatamente. Se der certo, eu vou registrar minha marca. Ah, não, se der... Cara, já tem que pensar no registro. Eu tenho empresas, inclusive, eu fui buscar mais uma vez a ajuda da Elise esses dias. Por conta disso, eu tenho uma empresa que eu advogo, uma startup, e a gente fez um registro nominal apenas. Em 2020, foi quando começou, não tinha logo, não tinha nada, tinha ideia. Já vamos registrar, vai ser esse nome, vamos registrar. Registramos, beleza, o nome tá lá, tá tudo certo. Tá registrado. Agora a empresa tá
ok, assim, né?
Internacional, expandiu muito. E eles querem fazer o registro internacional. E aí eu fui atrás da Elise, porque eu falei, cara, me ajuda a fazer esse registro internacional, porque o bicho pega. E a gente tá agora num impasse, porque em um país, apenas um país... existe o mesmo nome.
É um país que faz parte do acordo do Protocolo de Madrid.
Exatamente.
Hein? E assim, é a mesma classe. A princípio, é o mesmo...
O serviço é diferente, mas...
No final ali, o serviço é diferente, mas acaba que integra um pouco do produto ali. Então, pode ser que tenha um problema com essa empresa. E aí, a gente vem para os riscos legais mesmo disso. Porque o que acontece? Muitas vezes essa mentalidade limitada de não registrar é no sentido de, ah, eu vou gastar muito porque o registro é muito caro. Gente, as taxas, elas são taxas irrelevantes se você for pensar no custo que você investe para, por exemplo, ter uma marca aí e chegar a internacionalizar ela. E a primeira coisa que você vai sofrer é uma notificação. Já vai começar ali que você vai ter que responder uma notificação extrajudicial e dizer assim, bom... aqui não cabe ou realmente cabe o que você está me pedindo, você tem um registro anterior, eu vou ter que tirar, você vai ter que investir em todo um rebranding, vai ter que despender mais um custo de todo o marketing que você fez da tua marca, passada a tua notificação, você dizer, não, eu vou manter, não, eu quero continuar, realmente eu não tenho registro, mas eu vou brigar, você vai sofrer uma ação judicial e é passível de indenização, aí você tem todo um custo judicial que a gente sabe que não é barato, honorários de advogado, custas judiciais e fora toda a morosidade que a gente tem do judiciário, né?
E perda de reputação, às vezes,
exato.
Também, né? E o que fica pra gente? Compliance, privacy, proteção de dados, marca, propriedade intelectual, tem que ser by design, a gente tem que ser no início, porque é muito mais
pilar de
cômodo,
sustentação.
E sustentável no mínimo do correto, né? É fazer isso no começo do que ter que adaptar a sua empresa quando ela está no meio do caminho.
Tá, e se eu preciso fazer um registro, qual que é o caminho? A pessoa, eu leigo, eu jogo no Google para ver se o nome já existe e o que, que é feito?
Não, a gente...
Me chama no Instagram.
Contrata um advogado especialista.
Contrata a Emise. Me chama no Instagram. Primeira coisa, Google não vai adiantar. Meus clientes falam assim, eu joguei no Google, achei tal, tal empresa. Eu falei, calma, vamos fazer a pesquisa no INPI. Porque, como o Antônio disse, o único registro válido de uma marca é o certificado emitido pelo INPI. Então, a gente vai fazer essa busca de anterioridade desse nome, dessa figura, porque também tem um elemento figurativo que pode ser registrado para verificar se a gente não tem uma anterioridade. Não tendo uma anterioridade, seja em classe, seja em especificação, aí a gente vai partir aí para a possibilidade dos requisitos legais do que não é registrável. E assim, foi muito legal essa semana passada, a Luiz trouxe um caso de coloração. Como a gente tem o registro figurativo, dentro do registro figurativo, a Meta vem cada vez mais registrando cores. As cores da Meta, elas são criadas especificamente para aqueles produtos que eles fornecem.
O código hexadecimal da cor, você diz?
Não, a cor em si. Eles têm, na parte ali do design gráfico, eles fazem aquela coloração, uma paleta de cores. Por exemplo, a paleta do Instagram. Ela tem aquela coloração meio rosada, meio gradiente, né? Aquela coloração, ela foi registrada através do elemento figurativo. Somente aquela cor.
O azul da Tiffany.
O azul da Tiffany. O azul da Meta também é registrado. O
vermelho Ferrari, provavelmente.
O vermelho Ferrari, todos através do registro de marca. Então, a gente consegue fazer essa busca de anterioridade, seja pela palavra, por um termo que contém naquela marca, por um desenho que tem naquela logomarca, ou até mesmo pela cor.
O que me lembrou um caso bem curioso que teve essa semana, o Anthony deve ter acompanhado, eu sei que o Luiz acompanhou. foi a empresa de bebidas Monster que tentou processar a Capcom por causa de Monster Hunter e a Nintendo por causa do Pokémon Pocket Monster em razão da palavra Monster. Vocês viram esse caso? Vocês
Eu
acompanharam?
vi algo, eu vi algo.
Você viu esse caso,
Não vi
André?
o desfecho, mas eu
Não,
vi.
não acompanhei, mas só que aqui no Brasil, eu aproveito para.
Se ninguém viu, corta do episódio, então, porque.
Não, eu
Não,
vi,
não, não
eu ouvi
corta não,
tratar
porque eu vou
sobre
falar um
essa
negócio da hora,
situação.
hein?
Eu só não vi o desfecho.
É, não, mas aqui no Brasil, eu já vi muitas marcas pedirem a não exclusividade
Exato.
de tal palavra. Como, por exemplo, vamos pensar uma aqui.
Lancheria.
Qual?
Lancheria.
É, lancheria, imóveis. Mas, por exemplo,
Pedal. Pedal é uma marca que não tem exclusividade.
pedal.
Tem várias, registradas, mas com algo acrescentando.
Sim. E daí, por exemplo, vamos pegar o exemplo de carros. Se você registrar Binuchaia Carros, você não vai pedir a exclusividade de carros. Porque carros vai ter muito mais. Pode ter Anthony Luiza Carros, Anthony Carros, como por exemplo. Dell Carros. Você vai pedir sem a exclusividade do termo carros. Isso acontece bastante aqui no Brasil. Então, nesse caso, o Monster é um caso interessante a se analisar.
Com certeza.
Ah, e deixa eu trazer uma curiosidade para vocês. O Twitter do Netflix está lançando uma novela. O Twitter não. O Netflix está lançando uma novela. Fez a propaganda do Twitter. Mas colocou lá melodrama, algum termo assim, que significa novela. Sabe por que que não colocaram novela? A Globo tem o um registro de novela. Então só a Rede Globo de televisões pode
Ah,
falar.
veja
Tem que colocar como
só, ó.
teledrama, não é? Uma coisa desse tipo?
Teledrama, alguma coisa assim.
Que caso bom,
Porque
hein?
novela é da Globo.
Essa eu não sabia.
Muito
Ao
bom.
vivo e a cores.
Ao vivo e a cores. Ótimo, eu
Nossa,
também não sabia,
eu tenho
não.
que falar a partir de hoje que a minha vida é um teledrama, então, né? Porque o uso exclusivo é da Rede Globo de novelas.
Não, peraí. A Rede Globo tem muita marca registrada. Esses dias,
Muitas.
fazendo uma pesquisa, eu vi uma, por exemplo, Vale Tudo. Vale Tudo também é da Rede Globo.
Por causa da novela, vale tudo.
É.
Foi por conta da novela Vale Tudo. Eu não sabia que era uma novela, mas eu acabei descobrindo.
É que não é da sua época, é da época da Luísa.
Eles lançam uma novela e antes de
É porque
lançar, o
Vale Tudo
registro
você
já
vai
está em
pensar
andamento.
em academia, em coisas desse gênero, né? Lutas, etc. Mas, tá lá, Vale Tudo para Globo.
Legal o Antônio ter falado isso aí do Vale Tudo, porque eu não sabia esse lance da novela. Mas quando o assunto é espaço para trabalhar, pessoal, não vale tudo. Não adianta você ficar atendendo o cliente no fundo de casa, ficar atendendo o cliente no, na sala do seu apartamento. Você tem que ter um espaço para receber bem as pessoas. E não importa o profissional que você seja. Você pode ser um engenheiro, você pode ser um arquiteto, você pode ser um advogado, você pode ser um psicólogo. Fala com a Roberta, dá um pulo aqui no Parque Office Brasil, no edifício Evolution, na Avenida Afonso Pena. Estamos aqui no sétimo andar, na sala Sunset. Ela tem esse nome porque aqui você tem um pôr do sol maravilhoso no final da tarde. Salas extremamente equipadas, amplas, com móveis de qualidade. Tecnologia de ponta para o melhor atendimento. São duas opções aqui no Evolution, no sétimo andar e no 15º andar. Não gosta de prédio? Não tem problema. Vai ali na Euclides da Cunha com o Fernando Corrêa Machado, você tem o Law Office Brasil, fica bem na esquina. Tem salas, tem espaço para confraternização com churrasqueira, dá para fazer aquele churrasquinho de firma que você tá louco para fazer, mas não tem onde fazer. Então entre em contato com a Roberta, pessoal. Sigam os perfis @parkofficebrasil, @lawofficebrasil, para conhecer melhor os espaços de reunião, as salas de atendimento, os espaços de confraternização que estão disponíveis. Sigam também a nossa produtora Madeline Produtora do Instagram, que faz aqui a edição. Tá precisando preparar um curso? Tá precisando fazer um podcast? Tá precisando editar um vídeo de batizado? Não interessa. Fala com a Medlin. A Medlin tem equipamento para te atender da melhor forma possível. @MedlinProdutora. Pessoal, um último ponto aí que acho que vale a pena a gente discutir e que esse talvez seja o mais problemático hoje da propriedade intelectual envolvendo meios digitais, é a questão das inteligências artificiais generativas. As imagens geradas pelo DALL-E ou pelo Midjourney, ou os textos que são gerados usando o ChatGPT, os vídeos que estão sendo produzidos agora usando a tecnologia da NVIDIA e da própria Microsoft, como é que fica esse material, texto, imagem, vídeo, áudio, porque até música você pode fazer hoje por inteligência artificial, só programando as diretrizes. A gente chegou a comentar no episódio, quero uma música feliz com uma batida inesperada. A IA vai lá e faz a música. Como é que fica a propriedade intelectual nesses casos? Dá para falar que a propriedade intelectual é da própria inteligência artificial? É de quem programou as diretrizes que gerou o conteúdo? É de quem programou essa inteligência artificial, como é o caso da OpenAI? De quem é aquele material que está sendo produzido?
Tem uma discussão, né? Acho que eu já até comentei uma vez no, em outros episódios sobre o caso da Davos, né? Que criou uma... um Tupperware. Ele nem pode falar Tupperware, uma coisa...
Potter médico.
Criou um Potter médico pra, através de uma inteligência artificial. Então, os pesquisadores utilizaram a inteligência artificial para criar aquilo ali. E eles tentaram registro em vários locais. O único lugar que até então tinha aceito era na África do Sul, mas aí eles tentaram registro exclusivamente em nome da Davos, em nome da inteligência artificial e não em conjunto. E aí o único lugar que tinha passado até então seria na África do Sul, mas depois parece que caiu na segunda instância. Então a discussão hoje que a gente tem muito é como vai ficar, porque hoje o que o Chay falou, a gente entra num sistema de inteligência artificial e cria ali desde imagens, músicas, textos, livros e tudo. A gente viu o caso do cara que fez um livro infantil através de ChatGPT com imagens criadas pelo Midjourney e lançou depois na Amazon e vendeu. Mas e aí? É ele? É dele? Eu acredito que, assim, se a gente for mesclar um pouco com a lei de... com a lei de direitos autorais, né? Ela fala lá que as criações do espírito também podem ter um registro autoral. E aí, a pergunta que fica é, quem deu o input para a inteligência artificial? Né? Quem pediu o input? Então, eu creio que a gente vai chegar no momento de ter um registro, mas não um registro exclusivo da inteligência, e sim um registro conjunto, porque alguém deu o input. Isso é o que eu acho que vai acontecer.
Eu acredito que o momento em que chegar o input, de que a máquina vai conseguir produzir, sem que nós precisamos dar o comando, aí a gente está falando em algo que a autoria vai ser da máquina. Mas a partir do momento em que você tem um ser humano ali por trás, dando aquele comando e dizendo, você vai colocar esta cor, você vai colocar este formato, você vai colocar esta nota, ainda assim nós temos o intelecto humano sendo associado ao conhecimento e aos dados que aquela máquina tá ali dentro dela, para desenvolver algo que pode ser, sim, novo, pode ser original, mas a criatividade, ela decorreu do ser humano.
Então, e na propriedade intelectual, o intelecto humano, ele é requisito para poder fazer o registro.
Ele é requisito, você não basta ter só originalidade, criatividade, você tem que ter o intelecto, basta ter originalidade e novidade, tem que ter a criatividade. E aí, a discussão que eu tenho notado dentro das coisas que eu tenho estudado, dos lugares que eu tenho ido, é o que é criatividade? Entendeu? E aí fica esse questionamento e algo que vamos discutir aí ao longo de um tempo. Mas eu acredito que sim, a tecnologia vai caminhar ao ponto de que... Eu acredito que vai desenvolver ali por ela própria, sem que a gente tenha que dar o input. Mas isso leva talvez um tempo, talvez não. Vamos ver como é que caminha, né? Tá tudo tão rápido, tão... veloz, que pode ser que seja amanhã e a gente nem sabe, né?
Esses dias a gente comentou, em uma semana foram lançadas no mercado 109 plataformas de inteligência artificial generativa. Em uma semana. E assim, quando a gente vai discutir essa questão da criatividade, se a gente for fazer uma análise etimológica, criatividade é a capacidade de criação, criar.
Criar.
O que nós temos hoje, com todo respeito, não é criação, é derivação. Porque o que a inteligência artificial faz, ah, o Midjourney produz imagens, tudo bem, mas ele tem um banco de dados com estilos de desenho, com imagens de referência, e ele vai cruzando aquilo para, de forma derivativa, produzir algo.
Produzir
ele não
algo
produz
novo.
Do zero.
Exato. Existe aquele banco de dados, aquela informação, ela está ali, foi criada por alguém anteriormente para que ele pudesse compor aquela coisa nova. Mas foi feito de algo que já existe.
Exatamente. Ele até pode dar essa impressão de criação, mas ele não está criando. Mesmo a inteligência artificial, por exemplo, que produz música de acordo com os inputs que eu coloquei, com as diretrizes que eu programei. Tudo bem, mas vai ver qual que é a base de dados de informação de música classificada com as mesmas diretrizes que eu estou pedindo que ele está cruzando para fazer algo derivativo a partir daquilo. Então, hoje a gente tem uma inteligência artificial que é derivativa. Tanto que, se você tira a base de dados dela, ela não produz nada.
E é a discussão sobre quando você entra no chat GPT e ele não te fornece fonte. Cadê a fonte? Ele te traz todas as informações que você está pedindo ali. Não necessariamente as informações corretas sempre. E não tem fonte. E aí? Aquele direito autoral ali do que tá... quem me garante que aquela informação A não é do fulano, que a informação B não é do ciclano, passível de proteção do direito autoral?
É toda a discussão que está tendo, por exemplo, o pessoal de DeviantArt, que é uma rede social de artistas, contra o pessoal do DALL-E, do Midjourney, etc. Por quê? Porque eles perceberam que essas inteligências artificiais generativas de imagem estavam usando esses sites que são públicos, são portfólios públicos, para coletar ali as imagens e, a partir daquelas imagens, fazer a imagem derivativa.
Eu ia comentar isso aí agora, Oxaia.
Manda bala.
Os artistas estão pensando... Não, mas é nessa pegada sua que tem artistas percebendo a utilização de suas obras, principalmente em artes visuais mesmo.
E aí eu entro numa discussão muito mais séria, porque a partir do momento em que a gente der o direito autoral para uma máquina, e a responsabilidade civil vai ser de quem? A gente vai responsabilizar essa máquina de que forma? A gente vai indenizar esse autor de que maneira? A máquina vai pagar essa indenização?
Eu tenho visto algumas empresas já tomando medidas no sentido de autorregular a questão. O Midjourney faz isso. Eu tenho até que ver se eles mudaram os termos de uso recentemente, que agora eles acabaram com o plano gratuito. Mas o que o Midjourney faz? Eles colocam nas regras o seguinte: todas as imagens que você gerar são suas. Você usa para o que você quiser. Então, montei uma imagem. Quero usar para ilustrar uma reportagem? Eu posso. Quero usar para ilustrar um post de Instagram? Eu posso. Quero usar para ilustrar um livro? Eu posso. Quero usar em uma apostila, em uma apresentação, em um PowerPoint? Eu posso. A arte é minha, eu faço o que eu quiser. Eles só colocam uma exceção. Se você for utilizar essa arte como um ativo virtual, um NFT, por exemplo. Se você for usar a nossa plataforma para gerar NFTs, aí nós vamos ter uma porcentagem no repasse do smart contract. No smart contract você vai ter que programar um repasse para a gente. Não vai sair de graça. Era 10 ou 15%, se eu não me engano. E aí o que está me chamando a atenção no Midjourney é que eles encerraram o acesso gratuito, o acesso agora é só pago, e mesmo acesso pago você tem limitação para gerar imagens. É 200 por mês, se eu não me engano. Você não pode gerar mais do que isso.
Será que é uma limitação de banco de dados, talvez?
Eu acho que é uma limitação, sabe para quê? Para não sobrecarregar o servidor.
É.
Porque você pode pedir o seguinte: eu faço uma imagem, aí eu peço 10 variações, mais 10 variações, mais 10 variações, mais 10 variações. Se eu fizer isso 10 vezes, eu já gerei 2 mil imagens ali, mais ou menos. Se eu faço 20 imagens. Com 10 variações, 200. Se eu faço isso mais 10 vezes, já são 2 mil. Tem uma coleção de NFT pronta.
E sobrecarrega o sistema, né? Talvez
Exatamente.
Eles ainda não tenham a capacidade de comportar essa quantidade. Eu acho que talvez seja nesse sentido mesmo.
Economicamente, a inteligência artificial já está sendo usada. O Bino deu esse exemplo do cara que, escreveu um livro usando o chat GPT, ilustrou usando o Midjourney e publicou usando a Amazon, que é o KDP, o Kindle Direct Publishing.
Uhum.
Publica diretamente para Kindle. Dentro do KDP, eu sei porque quando eu fui fazer a publicação na Amazon do meu livro, eles dão a opção de você publicar o e-book, E a própria Amazon já te dá a opção. Quer fazer a publicação do livro de capa? E lá você escolhe o tipo de capa que você quer, o acabamento de capa, o papel, a cor do papel, quantos livros você quer, eles imprimem e já põe para vender no próprio site.
Que massa.
Oxaia.
O KDP faz isso. Então, olha só, você pode escrever um livro hoje, você pode escrever o livro, produzir, imprimir e vender sem a necessidade de uma editora.
E o mais importante, qual que é o nome do seu livro? Fala para os nossos ouvintes.
Bem, está à venda, está na Amazon. É o Liberdade de Expressão, Internet e Telecidadania. Está na segunda edição. Estamos esperando algumas decisões esse ano para a gente continuar a edição da terceira.
E senão você ia lançar 3-4 edições por ano.
Vou ter que lançar 3-4 livros por ano, porque está acontecendo tanta coisa. Mas está na segunda edição. A segunda edição está disponível na Amazon. E a versão impressa deve sair nas próximas semanas.
Excelente.
Brincadeiras à parte, mas aqui vocês estão tendo a honra de ter a oportunidade de ter o livro de... Sem brincadeira, é sinceridade aqui. Um dos maiores estudiosos nessa área do Brasil. Então, fica a dica aí, dica de ouro do nosso episódio.
Não, e a leitura então, é muito gostosa desse livro. Flui com uma facilidade imensa. E não só para você ler de cabo a rabo numa sentada, como fonte de consulta também, que eu uso e o Rafa sabe.
Eu uso também como fonte de consulta
diariamente. Então, em vez de ficar brincando na internet...
Vocês são os lindos.
A porcentagem...
Em vez de ficar brincando na internet, compra o livro do Shaya, o preço é acessível e aprende com quem sabe.
Briga com fundamento.
O que eu acho que pode ser um norte para esse conflito. O ser humano já passou por algo semelhante no passado. E foi dada uma solução, que é no caso das patentes. Qual que era o conflito? Foi criado algo para fazer o registro de patente. Ou seja, uma invenção ou algo que modifica o jeito de utilizar tal coisa. Um colaborador de uma empresa. Aí quem é o titular da patente? O empregador? Colaborador, e como que foi dada essa solução? Nós temos três tipos de titularidade: exclusivamente do empregador, exclusivamente do colaborador ou comum. E a título de exemplo aqui, quando é exclusivamente do empregador, seria, por exemplo, o químico da Coca-Cola descobriu um novo sabor. É da Coca-Cola essa patente, porque está no contrato de trabalho dele que faz parte do trabalho dele. E um exemplo que seria só do colaborador, dá um farmacêutico lá fazendo mistura química, por acidente ele derruba duas coisas químicas lá e descobre como fazer buraco negro. O exemplo está sendo bem esdrúxulo para ficar na cabeça mesmo.
É o que aconteceu com as meninas superpoderosas.
Aí nesse caso, como é que fica? É comum?
Não, desse aí do buraco negro do colaborador.
É do colaborador mesmo?
O trabalho dele.
Ah, o colaborador, por acidente, descobre algo, o acidente faz com que ele seja o autor e ele pode registrar como se fosse dele.
É, eu dei um exemplo do acidente para fugir
dessa
questão do contrato de trabalho dele.
Você
entendeu?
Acabou de falar o exemplo da própria Coca-Cola. Porque quando a Coca-Cola surgiu originalmente, era como um produto de limpeza, depois era remédio. E só depois, quando o cara descobriu que se ele misturasse água com gás, virava refrigerante.
Ah, tá, o da Coca Real.
Da Coca
Real.
Essa
eu não lembrava, eu acredito que eu já tenha ouvido em algum momento da minha vida, mas eu vi também, e esse eu não tenho a fonte verídica, eu ouvi na internet. A do picolé, que o sujeito deixou um suco do lado de fora num país frio, congelou e ele achou o máximo.
Eu li isso aí no gibi da Turma da Mônica.
Olha, cara.
Olha a fonte da sua irmã.
Mas pode ser que seja real, cara. Pode ser que seja legítimo.
Mas esse negócio de
pano. O Viagra também. O Viagra foi criado para cuidar do coração.
É verdade. O Viagra foi desenvolvido para arritmia cardíaca, uma coisa desse tipo, né?
É.
Aí a pessoa descobriu o efeito colateral estranho.
O da Fenil também era pra outra coisa e descobriram que deixaram os irmãos acordados.
Que coisa, né? Pra como ele é vasodilatador, então...
Tanto que o exército usa o Viagra off-label em vez da tadalafilina.
Exatamente. Por conta disso,
Então,
por causa
acho que
dos
esse pode ser
efeitos.
um norte para o conflito que nós temos hoje. Porque já tivemos esse conflito na época industrial, o registro de patente e tudo mais. E encontramos uma solução, que é a permissão de titularidade múltipla, seja do empregador, do colaborador ou comum. Então, talvez também, baseado nisso, nesse pensamento, consigamos encontrar uma solução para esse momento que estamos vivendo, esse momento da inteligência artificial. E lembrar também que o Chay falou, não existe inteligência artificial sem dados.
É, eu acho que a questão é qual o poder que nós vamos dar para essa inteligência artificial. A discussão ela chega no ponto de nós vamos decidir qual é o caminho que a inteligência artificial vai tomar como titular de um direito.
Essa é necessária, importantíssima discussão da intersecção da inteligência artificial com a propriedade intelectual tem outras nuances também, porque além da necessidade de se estabelecer a responsabilidade civil ou a propriedade intelectual da IA, existe o outro lado da moeda. Como é que a gente faz para possibilitar que a sociedade, que o meio ambiente tecnológico tenha de fato um controle, uma regulação, uma previsibilidade daquilo que envolve a inteligência artificial? E a propriedade intelectual, mas ao mesmo tempo dá segurança para aquelas pessoas que estão investindo na inteligência artificial. Porque será que essa empresa vai continuar investindo se ela não tiver a previsão de uma segurança de que ela vai conseguir uma patente para isso? É dinheiro, né? Então,
Mais uma vez, né? Entra na questão econômica que a gente estava
Sei.
tratando.
Sim, então, ao mesmo tempo que o mercado precisa dessa segurança, que as pessoas precisam entender como que funciona a regulação, até por questão de criatividade, de manipulação da ideia, as empresas também precisam ter a segurança de que vão ter, por determinado tempo, um retorno financeiro daquele investimento que elas estão fazendo. Hoje em dia, nós temos máquinas que fazem exames e dão diagnósticos médicos.
Você viu a última IA? Uma IA que identificou uma doença que a chance de diagnóstico é uma em 100 mil em poucos minutos. Essa notícia tem 15 dias no máximo.
Não, e o que que ela está fazendo? Ela não está fornecendo um exame para um médico dar o diagnóstico, ela está dando o diagnóstico, que em muitos países é um exercício de uma profissão exclusivo do médico. Ele está praticando a medicina. Então, veja só como nós estamos atrasados na regulação. E a IA está num ponto de intersecção que é incontrolável. Então, daqui para frente, é ladeira abaixo, meu amigo.
Meu caminho sem fim.
Ou acima, ou
É.
acima.
Pessoal, é bem legal a gente fazer esse papo, não só porque dia 26 de abril é o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, mas porque se você para para ler, por exemplo, o Marco Civil da Internet, a nossa Lei 12.965, tanto nos seus fundamentos, no artigo 2º, quanto nos seus princípios, no artigo 3º, está muito marcante ali a presença da questão da livre iniciativa. O Marco Civil da Internet, nos seus fundamentos e nos seus princípios, ele diz: nós podemos empreender na internet. Nós temos a liberdade de negócios na internet. E muita gente empreendeu nos últimos anos na internet. Muita gente encontrou na internet um nicho para trabalhar e ganhar bastante dinheiro. Só que, gente, você precisa também ter a noção de que se você quer entrar nesse mercado de empreendedorismo, seja com uma startup, seja com uma loja virtual, não importa. Você precisa estar pensando desde cedo essas questões pertinentes à propriedade intelectual. Você vai ter um nome na sua empresa? Faz o registro do nome. Tem a marca? Registra a marca. Registra a razão social. Faz o corre. Não deixa para fazer aquilo que a gente estava comentando, sabe? Ah, se der certo, eu vejo isso lá na frente. Não quero ter gasto com isso
Pensou em um
agora.
produto para lançar, já faz. Ainda que você já tenha o registro do nome da sua empresa como marca, você vai lançar um produto dessa empresa, também registra esse nome, registra a marca, registra essa logo, né?
Aquela história, né? Não vou pagar para ver.
É.
Paga para ver depois
Depois
é
é
mais
mais
caro.
caro.
Fazer depois sempre vai ser
Exato.
mais
Então,
caro.
assim, fica aquela coisa de: ah, é custo. Nossa, os custos do empreendedor. Gente, propriedade intelectual é investimento.
É investimento em tranquilidade, é investimento em segurança, é investimento em saber que se o seu produto hoje for um sucesso, se amanhã começar a aparecer um monte de cópia barata no AliExpress ou na Shopee, você tem como, de repente, acionar esse pessoal que está te falsificando. Então, assim, é você evitar que, de repente, pessoas venham na carona do seu sucesso morder uma fatia significativa do seu trabalho. Porque o cara que desenvolve um produto, o cara que desenvolve um serviço, não é da noite para o dia. Às vezes o cara faz todo um planejamento para entrar no mercado para errar o mínimo possível para já conseguir um bom avanço. E aí, pessoal, não adianta você ter aquela vontade de empreender, você ter aquela vontade de transformação, você ter aquela vontade de entrar no mercado, mas a lição básica você não fez, que é a de se proteger.
É o fundamental. Você deixar de registrar, seja a sua marca, seja fazer o acompanhamento jurídico desde o início, é você deixar de acreditar no seu negócio. É você assumir que você vai ser pequeno, que você vai parar em certo momento. Porque sem ter um jurídico com você, sem registrar a marca, sem ter os contratos, tudo certinho, você está fadado ao fracasso. Não tem como crescer, não tem como ter investimento. E aqui uma coisa que acontece bastante, eu tenho certeza que o Bino já viu, porque isso aí é clássico de startups. Startup tem que crescer rápido e precisa de dinheiro, muitas vezes externo, porque não tem internamente. E o que, que acontece? Pessoal, temos que vender. Então, vamos investir no nosso produto, vamos investir no marketing, na tecnologia. E o jurídico? Fulano, pesquisa na internet aí como é que faz tal contrato.
Pega o modelo do contrato.
Como é que faz tal coisa. Você vai fazer isso aí e é isso. Aí dá problema. Aí tem que fazer o quê? Liga para o Bino.
Pede mais caro. Pede para o ChatGPT fazer um contrato. É.
Exatamente.
Vocês já pediram para o ChatGPT fazer um contrato?
Bem ferrado.
Grosseiro. Grosseiro? Grosseiríssimo.
Eu já pedi porque eu trabalho com contrato.
É uma
pergunta. É muito modelinho básico, não tem informações.
Você fez? Você fez, Antônio?
Eu fiz três tipos. Eu pedi para ele fazer três tipos. Eu tenho umas informações de modelos de negócio diferente. Ficou muito ruim.
Ridículo, muito, né? Ruim. Péssimo. Ainda está longe.
Assim, não, porque... eu adoraria receber da outra parte um contrato desse. Porque a vitória era certa.
Veja só, uma startup tem peculiaridades, tem informações ali que são muito importantes e que só o profissional que vai sentar ali, dedicar o tempo para estudar aquela legislação.
E situações
específicas, inclusive, de todo aquele desenvolvimento.
Se usa todo. Então não tem como você pedir para...
Ainda não é possível. Vamos respeitar.
Eu já fiz essa aposta. Tem gente que fica pé da vida quando eu falo isso, cara. Mas eu acho que hoje uma inteligência artificial, ela está muito mais propensa a substituir gente, por exemplo, da área de biológicas como a medicina, do que da área jurídica. Eu acho que está mais fácil substituir um médico hoje do que um advogado. Assim, não que isso vá acontecer amanhã, mas que pode acontecer em uns 10, 15 anos, pode, com tranquilidade.
Porque na área da medicina é muito... acho que muito mais possível você analisar dados com base em números.
Sintomas
do que na nossa.
São dados. Sintomas são dados. E se você tiver uma análise genética da pessoa, histórico do pai, histórico da mãe, questão genética, tem os sintomas, jogou,
pronto,
já era. Esse caso que eu falei da inteligência artificial que fez o diagnóstico e diagnosticou uma doença que a chance é de 1 em 100 mil. Era numa prova. Era num exame que é feito nas universidades de medicina dos Estados Unidos. Então, era uma questão de prova que foi desenhada para ter como resposta aquele diagnóstico. E acertou.
Acertou.
E acertou, entendeu? Então, assim, eu tenho essa preocupação. Mas é isso, já foi tema de um outro episódio, a gente já falou sobre isso.
Chega, porque o advogado trabalha com comportamento humano. O comportamento humano, ele pode até ser derivado de dados,
mas
esses dados não são objetivos.
Pode ser imprevisível.
São dados,
né?
Não estruturados.
Exatamente. Pessoal, foi uma delícia, Elise. Adorei ter você aqui. Bem-vinda, volte sempre.
Obrigada.
E sucesso.
É isso aí, galera. Cara, que tema relevantíssimo. A gente deve sempre pensar, né, a registro de marca, patentes, tudo, desde o do início mesmo. E ter alguém como Elise aqui hoje acompanhando a gente, trazendo num papo tão legal, descontraído e tranquilo, para que não só nós aqui possamos, né, aprender com ela, mas também quem nos ouve aí. E muito obrigado, Elise, pela sua presença.
Eu que agradeço a todos vocês, Luiz, pelo convite. E realmente me sinto honrada de estar aqui nessa mesa com pessoas que entendem tanto do direito digital e outras matérias afins. E falar sobre propriedade intelectual, que me entusiasma. Realmente eu estou nessa área porque eu gosto da área. A gente está aí com o Dia da Propriedade Intelectual no dia 26 de abril. E muito obrigada.
Elise, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, fala suas redes sociais, você tem uma empresa.
Eu tenho um escritório, chama Fregadora Advocacia, e eu, nas minhas redes sociais, eu tenho o Instagram, é Elise Loureiro, com S, e pode conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, vai ter um acesso ali ao meu direct para trocar uma ideia e saber um pouco sobre como eu atuo.
Pessoal, mais uma vez, uma imensa felicidade estar com pessoas tão maravilhosas, com tanto conhecimento, tanta coisa para nos passar. É muito bom. Você ouvinte, espero que tenha gostado de nos ouvir mais uma vez. Eu vou deixar o recado mais uma vez. Se você está começando uma empresa sem não, se você está começando sua empresa sem pensar em registrar sua marca, sem pensar nos contratos básicos, basilares para sua empresa, você está fadado ao fracasso. Você não está pensando no seu sucesso. Foi um grande prazer e nos vemos no próximo episódio, pessoal. Um grande abraço.
O que que foi
Obrigado.
essa pausa dramática que você fez?
É que eu esqueci de dar tchau.
Mas eu acho que
É,
é
agora eu
para
vou ter
deixar
que dar tchau.
dramático, né? Fracasso.
Cara, eu
Ponto.
fui falar ele.
Foda-se. Não, é que eu terminei, mas eu falei, puta, tem que dar tchau. Eu não falei tchau. Agora tchau.
E é isso aí, pessoal. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, @oluisbino, @lufatin, @antony.dv, @rafaelchaia.dv, todas do Instagram. Sigam também no nosso perfil lá no YouTube, para que você possa assistir a íntegra do episódio em vídeo quantas vezes você quiser. Sigam também o perfil da nossa convidada, @eliseloureiro. Para entender de propriedade intelectual, para poder conversar mais sobre esse tema com ela, com certeza vocês vão aprender muito nessa oportunidade. Sigam também o perfil dos nossos apoiadores, @parkofficebrasil, @lawofficebrasil e @medlinprodutora. Sem eles, esses episódios aqui não estariam acontecendo, vocês podem ter certeza disso. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus, até a próxima e fui.